Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
Vamos saber qual é o papel e os limites das administradoras de um condomínio. E o nosso convidado é o advogado Rodrigo Carpati. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Doutor Rodrigo Carpati também, que já se enveredou para os podcasts sobre direito imobiliário, doutor Rodrigo.
É verdade, Sérgio. Estamos seguindo aí com um podcast específico que pode ser visto pelo nosso canal do YouTube, Rodrigo Carpati, ou através das plataformas de streaming.
Muito bem. Vamos falar então sobre as administradoras, doutor Rodrigo Carpati. Afinal, quais são as principais funções dessas administradoras de condomínio?
O que precisa ficar claro inicialmente, Sérgio, é que o papel da administradora é de ser um órgão auxiliar ao síndico. Então, alguns síndicos entendem que, deixando aí toda a gestão com a administradora, podem se dedicar àquela função executiva ou ao dia a dia do condomínio. Não é verdade. A administradora, por força de um artigo de lei, o 1348, parágrafo 2º do Código Civil, parágrafo 2º do Código Civil, permite que o síndico, mediante aprovação da Assembleia, delegue funções administrativas para terceiros, se não houver impedimento na convenção. E quais são essas funções administrativas? Orçamentos, ajuda na montagem da pasta, gestão de funcionários, elaboração, auxílio na elaboração da previsão orçamentária, ajudar em todas aquelas situações do dia a dia, efetuar os pagamentos, recolhimento de impostos, lembrando que todas essas funções são de obrigatoriedade primária, de obrigação primária do síndico, apenas delegadas por força dessa permissão legal para que terceiro possa auxiliar o síndico nesse dia a dia, que é a administradora. Muita gente entende que essas obrigações são inerentes à administradora, mas elas são inerentes com o aval da Assembleia mediante a permissão da convenção e para auxiliar o síndico no dia a dia. Muitas ações judiciais condenam o síndico, muitas vezes por má gestão, por não prestação de contas ou por orçamentos falhos, e muitas vezes esses síndicos buscam imputar essa responsabilidade para a administradora. E as sentenças são muito claras, dizendo que a responsabilidade é pessoal, personalíssima, deriva da lei, não obstante esse síndico possa obter o auxílio, mas deve fiscalizar, buscar meios para fiscalizar e tocar aí o dia a dia do condomínio com o auxílio. A administradora é um órgão complementar, consultivo, que por delegação, através de um contrato, auxilia na gestão do dia a dia, conforme falamos, gestão de pessoal, orçamentos, elaboração da prestação de contas, previsão orçamentária, entre outros.
Nesse caso, estamos falando de administradora. Elas podem também oferecer o serviço de apoio jurídico, advogado? Esta venda casada é permitida?
Não, não é permitida. A OAB já se manifestou em diversos estados, porque a partir do momento em que a administradora, que exerce um cargo administrativo, interfere numa área, numa seara jurídica, ela está, primeiro, exercendo uma atividade restrita aos advogados. Segundo, ela está favorecendo uma concorrência desleal se ela está indicando um profissional para agir em seu nome, tirando a liberdade daquele que contrata de escolher com quem quer trabalhar. Então, de qualquer forma, essa atividade, ela conota, quando a administradora trabalha internamente com o jurídico, oferecendo serviços para os clientes da administradora, com certeza, como você bem mencionou, é uma venda casada, uma facilitação aí da atividade, quando não um exercício ilegal. E a OAB tem em diversos estados, inclusive, ingressado com ações civis públicas contra essas administradoras para impedir esse exercício ilegal da atividade da advocacia.
E, doutor Rodrigo Carpati, quais os riscos, então, em contratar uma administradora? Existem esses riscos?
Existem riscos, porque essa contratação, via de regra, é eivada de um contrato de confiança que delega a movimentação da conta bancária da administradora, do condomínio. Então, esse condomínio, ele precisa certificar que essa empresa escolhida vai ter uma capacidade e uma honestidade de captar recursos de terceiros, que é o condomínio, no caso, ainda prestar contas quanto a esses valores. Nós temos inúmeros casos de desvio de valores, seja por má gestão ou por fraudes, e isso também representa um grande risco. É importante que essa contratação ela passe por critérios rígidos, como lembrando que a administradora, primeiro, ela tem que ser um órgão de confiança do síndico, porque esse vai responder pelos erros dessa administração. Então, o síndico precisa buscar uma empresa de confiança, precisa dividir com seus pares, com os conselheiros, ter a ratificação da Assembleia e tirar referências do mercado. Hoje é muito fácil, com sites como Reclame Aqui, o próprio Tribunal de Justiça, se você colocar o nome da empresa, o CNPJ, você consegue visualizar quais processos essa empresa é autor e réu. Logicamente que uma empresa que está no mercado pode ter processos, mas precisa analisar quais são os precedentes desses processos para que exista aí uma contratação segura.
O senhor está falando sobre a administradora ser de confiança do síndico, mas a administradora também não tem que se submeter até a irregularidades que algum síndico tente praticar contra o próprio condomínio, né?
Com certeza, Sérgio. Existe o outro lado da moeda. Algumas vezes o síndico busca uma administradora para que ele possa cometer aí algumas irregularidades. A administradora não pode passar a mão na cabeça desse síndico.
E nesse caso, a escolha dessa administradora, doutor Rodrigo Carpati, quem é que faz? É só o síndico? Ele precisa levar isso em assembleia? Como é feita a escolha?
Então, a escolha da administradora, ela começa primeiro numa busca no mercado de empresas idôneas, referências através de outros síndicos ajuda, auxilia a escolha de uma empresa idônea. Depois disso, é importante realizar um contrato de prestação de serviços entre a empresa e o condomínio. Esse contrato não pode amarrar o condomínio pelo tempo, deve ser pelo serviço. Então, algumas cláusulas, como a rescisão imotivada por 30 ou 60 dias, a possibilidade de due diligence para verificar se aquele dia a dia realmente está sendo realizado através da contratação do auditor para defender os interesses do condomínio, ter um conselho atuante para que ele verifique o que essa administradora está fazendo no dia a dia. E a partir do momento em que pretende se trocar ou escolher uma nova empresa, essa deve ser ratificada em assembleia para que o condomínio possa ter a regularidade conforme estabelecido em lei.
Doutor Rodrigo Carpati, estávamos falando sobre a responsabilidade do síndico quanto ao que é feito pelas administradoras. Como o síndico também pode observar se a administradora está agindo corretamente?
Então, da forma inversa, o síndico ele tem que acompanhar o dia a dia e não apenas delegar e esquecer. Essa é uma prática comum, mas irresponsável. Então, ter um conselho atuante que verifique as pastas, contratar uma auditoria permanente, buscar o auxílio da Assembleia para que possa prestar as contas e verificar aí o dia a dia, verificar se as notas realmente estão pagas. Então, nós temos os dois lados. Algumas vezes o síndico comete irregularidades, muitas vezes ou por vontade ou por inocência, recibos que não têm a legalidade para prestar contas, e algumas vezes a administradora é conivente, ou às vezes a própria administradora não tem um bom departamento fiscal e acaba não prestando atenção. Então, essas contas são levadas para aquela pasta de pressão de contas. Em algum momento, isso pode representar um grande problema. Não quer dizer que naquela pasta que foi errada, ou por culpa do síndico, ou por culpa da administradora, naquele mês vai ter um problema, vai ter uma fiscalização. Mas isso tem acontecido cada vez mais. Os municípios, os estados, perceberam que os condomínios são grandes arrecadadores, pagadores de impostos, e algumas vezes nós temos aí casos que a própria prefeitura vai ali na fonte, no próprio condomínio, verificar regularidade, ou em caso a própria Justiça do Trabalho, por denúncias. Então é muito importante essa regularidade e essa fiscalização lado a lado. Assim como uma grande empresa, o condomínio deve funcionar. Ter a responsabilidade do lado da administradora, contratar uma boa administradora certificada, uma administradora que possa sofrer auditoria constante, e a mesma forma do condomínio, síndico idôneo, que tem um conselho ativo, que submeta as questões da Assembleia.
E doutor Rodrigo Carpati, a linha de comunicação dessa administradora com o condomínio é apenas via síndico? Um outro condômino pode ter acesso a essa administradora também?
Então, na verdade, o síndico representa aquela massa. Então, via de regra, interlocução com a administração é através do síndico, mas nada impede que esse canal seja ampliado e que os condôminos entrem em contato e esclareçam as suas dúvidas. Lembrando que o poder executivo, administrativo, fica com o síndico e com a administradora. Os condôminos podem, através dos canais de comunicação, até mesmo o site, solicitar a segunda via, pedir esclarecimentos, mas ordens e alterações do status quo, da situação atual do condomínio, somente através dos órgãos diretivos que fazem a gestão no condomínio.
E para finalizar, doutor Rodrigo Carpati, qual é o abuso mais comum que pode ocorrer em uma administradora em que as pessoas nem observam isso? O que o senhor pode deixar de dica para que observem bem se está acontecendo algum abuso e qual é esse abuso mais frequente?
Então, o que eu vejo é sempre a omissão na gestão financeira. Então, as compras acima dos valores de mercado, a falta de cotação, de orçamentos apropriados, a cobrança de taxas pelas administradoras que não são previstas em contrato, mas que acabam onerando. Então, às vezes, a administradora vai cobrar uma taxa de administração de R$ 1.000, mas vai cobrar mais R$ 100 por impresso, mais R$ 50 de taxa administrativa, mais R$ 100 para apresentar o DARF. Então, isso acaba onerando de forma inadvertida o condomínio, e é uma prática, infelizmente, muito habitual por parte das administradoras, que sofrem uma concorrência de mercado e deixam a taxa baixinha, mas acabam cobrando nos periféricos um valor muito além do que está contratado.
Muito bem, falamos sobre o papel e os limites das administradoras e condomínio com o nosso convidado, o Dr. Rodrigo Carpati. Dr. Rodrigo, muito obrigado por estar conosco, até a próxima.
Eu que agradeço, Sérgio, um abraço.